Bem, pessoal, sendo recebida aqui em Gentil, na manhã de hoje, estamos em contato com Jair Tonin, vereador aqui do município de Gentil, que nos recebe gentilmente, né, aqui na cidade, aqui no Legislativo, para falarmos de um assunto que tem sido destaque nos últimos dias, né, Jair? Nós sabemos que existe aí a votação do pedido de urgência na Câmara dos Deputados com relação ao projeto do marco temporal, né? Estamos falando da demarcação das terras indígenas, do PL 490, e sabemos que essa associação de agricultores que existe aqui na região também tem se mobilizado nos últimos dias. Inclusive tivemos uma reunião essa semana com sindicatos, lideranças de outras cidades, né, aqui da região, que estão mobilizadas nesse sentido. Quero te agradecer, antes de mais nada, pela receptividade e também se nós pudéssemos, né, Jair, rever um pouquinho o trabalho dessa associação e falarmos um pouquinho também a respeito de qual é a mobilização hoje desse grupo com relação ao que nós conhecemos como marco temporal referente à demarcação das terras indígenas. Bem-vindo.
Olá, Camila. Olá, rádio ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer, uma satisfação agradecer já de antemão por esse espaço e dizer que a gente está tratando um assunto que é bastante espinhoso, bastante complexo e que muitas vezes causa um certo descontentamento em parte da população, além de deixar grande parte da população se dormir aí, né? Preocupadas porque trata da sua própria vida, da sua existência, não apenas da propriedade, mas também da sua história, da sua cultura, né? Que é a questão do direito à propriedade, a questão indígena, né? Aqui em Gentil nós temos uma associação que foi formada em 2012 ainda, e da qual eu faço parte, não apenas como vereador, mas também como agricultor. E nós tivemos várias ações durante esse tempo, chegando até 2023, aí, reuniões com o governo do Estado, no Ministério Público Estadual, na FUNAI, na Câmara Federal, no Senado, junto ao STF, falando com prefeitos, mobilizando vereadores, e estivemos sempre em constante mobilização. Mas, no final do ano passado, fomos surpreendidos por um assunto que a gente achava que estava acomodado, que estava consensado que não iria acontecer nada, a criação de um grupo de trabalho para uma demanda de 22 mil hectares de uma área que atingiria Gentil, Siríaco, Marau e Água Santa, parte de Água Santa, então. Isso gerou, com certeza, uma certa apreensão e a gente está com muito medo porque a gente vê nos últimos dias áreas serem demarcadas e então nos obrigamos a novamente entrar em mobilização, entrar em organização de grupo para também buscarmos apoio e também a defesa para que a gente, infelizmente, se vier a ocorrer, a gente não perca o que a gente fez e construiu durante uma vida inteira, né? Só para deixar aí o pessoal um pouco, então, por dentro do assunto, várias pessoas estão mobilizadas e a gente agradece os quatro prefeitos que também estão buscando aí contratação de equipe antropológica, histórica, para que a gente faça o estudo da nossa região também. E também já estamos em contato com equipes jurídicas, equipes técnicas para fazer a defesa técnica, né? Além disso, a gente está trabalhando com a questão da mídia escrita e mídia falada, também para alertar e para colocar ao par do assunto as pessoas, dizendo que o assunto é muito sério. A gente está vendo a questão do PL 490, que na quarta-feira, inclusive, estivemos lá no Sindicato Rural do Passo Fundo para tratar sobre o assunto com várias lideranças, aí, seja deputado, seja representantes do senador Luiz Carlos Reis, vereadores, prefeitos, vários sindicatos da região, sindicato rural, sindicato dos trabalhadores rurais, também estavam lá lideranças do agronegócio, né, para discutir sobre o que fazer. Uma das questões que foi muito debatida e que foi determinada como primordial era a questão da votação do marco temporal e a questão do PL 490. Inclusive, há poucos dias esteve uma comissão de vários vereadores na marcha da UVB, onde a gente coordenou um seminário também lá com 5 mil vereadores do Brasil inteiro e colocamos essa situação, Camila, que era um problema a nível nacional, não é um problema aqui do Rio Grande do Sul, da nossa região, que seria atingida fatalmente e uma boa parte do nosso estado e também a região Oeste Santa Catarina. E também estivemos lá cobrando do Pedro Lupião, que é o presidente da Federação da Frente Parlamentar da Agricultura, falamos com o Carlos Gomes, que é o nosso líder da bancada gaúcha, enfim, senadores, Hamilton Mourão e tantos outros, para que nos auxiliem. Assim, Camila, não é uma briga agricultor contra indígena, é uma questão da legalidade. E a aprovação que teve agora do regime de urgência e também do mérito do PL 490 diz isso. Simplificando tudo, ele diz que para você fazer uma demarcação tem que haver uma análise e tem que ser por lei. Não é simplesmente aqueles laudos antropológicos que muitas vezes são fraudados, né? A gente sabe que pagando daqui a pouco o antropólogo faz. Então, são com estudos e com respeito ao marco temporal, que seria a Constituição de 1988, que é o que, na verdade, nos disciplina para qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, tivemos uma vitória parcial, né? A votação e aprovação do regime de urgência e também do mérito, e na terça-feira, me parece, terá a votação, então, do conteúdo, do projeto, e esperamos que passe e que o STF não faça a loucura de derrubar o marco temporal, porque senão de nada teria adiantado. Assim como ações práticas, Camila, lá estava o Paparico Bach, que ele é deputado estadual, e ele criou a Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa. Então, uma comissão de agricultores e de representantes que estavam na reunião irão auxiliá-lo e acompanhá-lo junto ao STF, lá junto à Câmara Federal, junto ao Senado Federal, para também levar essas demandas. Então, a Rosa Weber, lá presidente, que já é uma grande conquista também ser recebido por ela, uma frente parlamentar do Rio Grande do Sul, vai conversar e expor essa situação, tentar sensibilizar para que o STF não derrube o que os deputados estão fazendo. Para tu ter uma ideia, Camila, esse projeto 490 é de 2007. Então, como diz na gíria, é no ferro que o trem anda, né? Depois que a coisa começou a ficar bem apertada, agora é que foram votar. Então, você veja, 2007 são 16 anos que está ali em tramitação, sendo enrolado, poderia esse problema ser resolvido há muito tempo. Me parece que falta um pouco de questão política, ou melhor, faltava, né? E liderança que se colocasse à disposição. E agora me parece que com a mudança, talvez, na Câmara Federal, a gente possa ter essa vitória, que não é uma vitória dos agricultores ou dos indígenas, mas das duas classes. Porque é a justiça. Quem estava na terra em 88 é o dono. Bom, se era indígena, é indígena e não tem o que reclamar. Se for agricultor, é agricultor e ponto. Isso vai ser bem determinado e é importante porque é uma divisa que diz de quem era. Ou senão se torna uma insegurança jurídica para ambos os lados e acaba se tornando uma questão de pode levar a um conflito, pode levar a coisas que não é bom para ninguém. Assim não, tendo um marco, tendo alguma coisa que regule e diga é daqui até ali, essa divisa acho que vai somar para todo mundo e facilitar a vida para todas as pessoas.
Essa é a grande intenção da associação, né, de vocês todos, que o marco seja aprovado, mas como sabemos, né, existe aí uma esfera maior, que é o STF, e que existe também a possibilidade de uma volta de discussão por lá, mesmo que o projeto seja aprovado na Câmara. Você falava da Rosa Weber, porque você já tem uma agenda com ela, né?
Isto, foi feito então essa agenda lá, o deputado Paparico Bach conseguiu essa agenda em Brasília, no dia 2 estarão lá, então, além da frente parlamentar, também essa comissão formada pelos agricultores, pelos sindicalistas, pelas lideranças do agro também, para discutirem e colocar essa situação para ela. Porque de nada adianta ser aprovado o PL 490 se o STF disser que o marco temporal não é o regulador. Então tem que se pressionar para que se respeite o que está na Constituição. Ninguém pede nada, ninguém está querendo tirar nada de ninguém. O que se quer é que se respeite a Constituição, que se respeite a lei e que se cumpra o que está na lei. Então, aí acredito que facilitaria o trabalho, porque o próprio advogado, para poder defender, seja quem for o jurista, ele tem que ter alguma coisa para ele se basear. Ou senão ficaria ao léu, né? Mesmo os indígenas pedindo uma demarcação, como é que você vai demarcar alguma coisa se você não tem alguma coisa pautável? Eu não acredito que alguém aceite fazer uma expropriação ou demarcação que seja simplesmente porque imaginaram, porque sonharam, porque disseram. Isso não existe, a gente é regulado, é um país que respeita as leis e tem que ser assim, né? Então, para você ter uma segurança jurídica, você tem que ter alguma coisa para você se basear. E o que os agricultores estão defendendo é isso, né? Que se vote o marco temporal, que se aprove o PL 490 e que se cumpra o que está determinado, que o STF não venha revisar novamente, porque em 2012 já disseram que o marco temporal era o regulador. porque agora teve uma revisão, então. Você imagine que logo mais adiante, com a mudança dos ministros, poderia ter uma nova revisão, e aí o Brasil fica só dependendo de leis ou na cabeça de cada um que vai entrar lá no STF. Não existe como, né, Camila?
Ontem uma MP foi votada também, nessa semana, enfim, alterando também a estrutura administrativa do governo, e a demarcação de terras indígenas passa, se a MP não for vetada pelo presidente, passa então ao Ministério da Justiça. Sai do Ministério dos Povos Originários e vai para o Ministério da Justiça. Isso, de alguma forma, também deixa vocês mais otimistas?
Eu acredito que sim, porque, infelizmente, hoje no Brasil o que está acontecendo é que quem está fazendo a lei é quem deveria julgar a lei, né? Os ministros estão formulando leis. A gente entende que quem legisla é quem faz a lei, o executivo tem que executar e o judiciário deveria simplesmente julgar. Nós não deveríamos nem estar discutindo essa questão do marco temporal, porque já é lei, já é legislação. Os deputados agora estão dizendo, não, o que regula no PL 490 é o marco temporal, o judiciário simplesmente deveria julgar se isso é legal ou não é legal. Você imagine se entra um processo de demarcação de áreas de terra, de áreas indígenas, no Ministério dos Povos Originários, e eles vão julgar se é ou não é. Infelizmente, seria uma queda de braço muito injusta, né? Entrar para eles julgar e eles mesmos fazem a demarcação. Eu acho que no Ministério da Justiça, apesar que já tivemos lá algumas audiências algum tempo atrás e não fomos tão bem recebidos, mas eu acredito que eles deverão cumprir a legislação. É pelo menos o que se imagina, né? Então, acho que facilita um pouco também a questão da defesa sobre isso. Não estando nos povos originários, estando no Ministério da Justiça, vai facilitar o trâmite legal e a questão da justiça e da transparência no processo.
Deixa eu só, para que nós possamos também, Jair, explicar um pouquinho para quem está na nossa companhia. Você falava em 22 mil hectares na região, né? Mas só para se ter uma ideia, nós sabemos que Gentil, por exemplo, teria uma grande área afetada, né? Vamos dizer assim, caso houvesse novas demarcações. Nós estamos falando de quantas famílias, de quantos processos em vigência hoje?
Camila, nesse processo específico de Gentil, que eles falam do Grande Campo do Meio, porque o Campo do Meio, para quem conhece a história, ele agregava, é o Campo do Meio mais antigo que Passo Fundo. Então, o Grande Campo do Meio iria de Água Santa, pegaria Moliterno, pegaria Gentil, enfim, Mato Castelhano e vários outros aqui. Nesse processo específico do Campo do Meio, são 22 mil hectares que pegam a parte do Marau, uma parte de Siríaco e 9.700 hectares do município de Gentil. Para vocês terem uma ideia, Gentil tem 18 mil hectares do município.
Metade, então.
Mais da metade do município de Gentil, então seria provavelmente a insolvência do município. Porque você imagine você ter mais de 50%, quase 60% do teu município demarcado, que isso é a demanda, não quer dizer que vá se concretizar, mas em tese a gente tem que trabalhar com os números. E ainda, além disso, existe uma tal de zona de amortecimento, que seria de 0 a 40 quilômetros em linha reta de raio. Então, poderia ir, daqui a pouco, pegar todo o município de Marau, daqui a pouco todo o município de Gentil, que ficaria impossibilitado de poder utilizar culturas que foram modificadas, a questão de transgênicos, a questão de... Algumas coisas seriam dificultadas, porque a área demarcada volta para o governo e é uma área de preservação permanente. Não vai para os índios, vai para o governo. É uma forma do governo expropriar, retirar a área e, na verdade, estatizar, então, as propriedades.
Só para que nós possamos ter uma ideia, Jair, se tem uma noção de quantas famílias aqui na região nós teríamos aí uma mudança para essas famílias, caso alguma alteração na lei for aprovada?
Se trabalha com em torno de 500 famílias atingidas aqui entre Gentil, Siríaco, Água Santa e Marau. Em torno de 500 famílias seriam atingidas diretamente. Mas você imagine que tantas outras daqui a pouco sobrevivem com trabalho nas propriedades, né? Seja trabalhos como diaristas, seja trabalhos na cultura ou na safra. Então, os municípios seriam atingidos diretamente e o estudo que se faz, não se tem um estudo hoje técnico e vai ser feito o dossiê, isso foi aprovado lá na reunião também, para a gente demonstrar para o próprio governo, para o Ministério Público, para o próprio STF, qual o impacto que seria na região e também no Estado, porque a nossa região aqui e a região que estão peticionando, e aqui nós temos mais de 35 processos no Estado do Rio Grande do Sul e em torno de 20, duas dezenas aqui na região, aqui próximos, seriam ilhas que seriam feitas e que, na verdade, impossibilitariam até de produção, porque a gente sabe que muitas dessas áreas ou elas são arrendadas ou daqui a pouco elas acabam ficando áreas abandonadas. Então, calcule o impacto para o município, para a região, para o Estado, para o próprio país. E no país a gente sabe que já chegou, quem sabe, a próxima 1.000 demandas. E na reunião da quarta-feira, passava lá o Camusato, que ele é da Federação, da Farsul ali, ele dizia que várias outras demandas, inclusive agora chegando em Porto Alegre, também na capital, estão sendo peticionadas. Como não se tem uma segurança jurídica e não se tem um ponto final, qualquer um pode sair da sua aldeia, ou seja, por briga, ou seja, pela questão do cacicado, e ir lá e fazer uma nova demanda, fazendo um estudo antropológico. Eu acredito até que seja justo, mas eu acho que tem que ter uma fundamentação e que se tem alguma coisa que diga, tem que ser desta forma, você tem que ter uma comprovação, porque senão todo mundo vai peticionar. E logo, logo nós teremos várias demandas. Então, o município que acha que está fora, que não tem nada a ver, pode ser o próximo a ser sorteado amanhã e daqui a pouco ter um processo, uma demanda de demarcação de área indígena também.
Esses produtores, a maioria é pequeno produtor?
Camila, assim, você faz um cálculo de que em média de área são 11,7 hectares. Então, a gente sabe que existem algumas exceções, né? Mas latifundiários são muito poucos, não existem. A gente conhece a região toda e a grande maioria são produtores rurais, né? Propriedades de agricultura familiar e que produzem, inclusive, para o seu próprio sustento. Muitas vezes não é nem para venda. Produzem lá os itens que precisam para a sua subsistência. Seria uma catástrofe, até porque essas pessoas não têm formação para ir morar numa cidade. A função deles e a profissão deles é agricultor. O seu avô, o seu pai, os filhos estão na propriedade e dependem da propriedade para a sobrevivência. Não tem uma segunda cultura ou uma segunda renda. Então, esses seriam os mais prejudicados, até porque eles não teriam condição de viver sem a sua propriedade. Sabendo que não é uma demarcação, como dizia, é uma expropriação de área. O governo paga o que está em cima da propriedade, que foi construído antes do início desse processo, porque depois de 2012, vamos dizer assim, seria, a pessoa teria agido de má fé, teria construído para tentar lograr êxito ou ganhar algum benefício. Então, você imagine, se calcula que o valor de indenização do que tiver da construção, porque a propriedade não ganha nada, seria em torno de 10% do valor. É lógico que não vai ter nem como se colocar em algum lugar. E a terra simplesmente não paga. Uma coisa muito injusta, porque essas áreas de terras não são áreas expropriadas ou tiradas, como dizem, por esbulho renitente ou por ter expulsado os indígenas daqui, mas sim foram áreas adquiridas, são terras devolutas que eram do Estado, que foram pagas pelos agricultores, pelos imigrantes, seja pelos caboclos, seja pelos alemães, pelos italianos, e continuaram pagando imposto até hoje. Nós temos um exemplo aqui em Campo do Meio, que tem uma área de 1868. Essa família, essas pessoas compraram a terra, vieram pagando, vieram cultivando, criaram as suas raízes, fizeram comunidade, fizeram, enfim, a própria igreja, né? Abriram as estradas, derrubaram o mato e fizeram as propriedades, as áreas produtivas, e agora teriam que abandoná-la. Então, quem é que vai devolver todo esse suor de anos, toda a questão da cultura, toda a questão dos impostos e a questão familiar? Como é que fica? Seriam atingidas? Então, é uma coisa que não tem nem como a gente imaginar isso, né?
Bem, Jair, quero te agradecer. Foi uma conversa muito produtiva. Também nós entendemos que você tem esse conhecimento porque acompanha todo essas negociações já há algum tempo. E só para reforçar, então, a associação nos próximos dias tem esse interesse, né, de acompanhar agora as votações no Congresso, na Câmara e também no Senado, né, porque vai para o Senado, e depois também aguardar aí se houver alguma decisão do Supremo, mas sempre com os agricultores aqui da região sendo representados, portanto.
É isso, Camila. A gente vai estar representado lá, representando também a nossa presidente, a Silvia Bertolli, estará junto com a frente parlamentar e também com essa comissão da região norte, estará lá, ela será uma das 5 pessoas que irá junto. Então, irá, além de representar os agricultores, ela tem conhecimento, ela é da área jurídica também, estará lá daqui a pouco para somar com alguma coisa. A gente está em constante vigília, né? A gente está sempre mobilizado à disposição das pessoas e com certeza estaremos fazendo, além de mobilização, estaremos buscando aí, conversar com deputados, com senadores, via redes sociais, via ligações, via WhatsApp, para que também nos auxiliem, independente dos partidos. Essa não é uma briga, como se diz, não é uma questão só dos agricultores, é uma questão da região e da sobrevivência da própria região. Não da região, mas também do país. Eu já discutia lá e dizia lá em Brasília, na UVB, que essa é uma situação, uma discussão que tem que se tornar a nível nacional. Porque a gente sabe que não adianta dar terra para os índios sem dar uma condição. Eles querem sobreviver, eles querem viver também. Então, o que mais me parece que é a necessidade é de se dar condições de subsistência para eles, deles produzirem, deles terem o seu ganha-pão, e para os agricultores também é dar condições, né? Além do direito à propriedade, de manter a sua propriedade, que eles possam continuar vivendo nela. Então, a gente está aí para auxiliar no que for preciso, podem ter certeza que a gente não vai esmorecer, a gente vai estar sempre em constante trabalho, buscando sempre nos qualificar, e agradecer já de antemão os prefeitos que estão imbuídos nisso, né, vereadores, lideranças, que não se assustam e não estão se acanhando. E também a todos os agricultores, que os mais prejudicados são eles, que tomara que Deus nos auxilie, que a gente possa ter lá no final, então, uma grande vitória, que não é nada diferente, é só manter o que a gente tem, né? Parabenizar a Associação dos Agricultores de Gentil, agradecer também por eles nos darem essa oportunidade de, além de representá-los, também aprender com eles, porque você falando que a pessoa mais humilde é essa pessoa que te traz o maior conhecimento. São pessoas honestas, com conhecimentos, né, que são coisas que vieram de geração para geração, não foram aprendidos na faculdade, mas sim na faculdade da vida. Não foram nas letras, como se diz, né, mas foi no dia a dia. Então, a gente sempre fica muito agradecido, principalmente a vocês, que nos dão essa oportunidade, Camila. A tua Rádio Alvorada, demais aí jornais, o pessoal que tem revista, que estão publicando alguns artigos da gente, Câmara de Vereadores, enfim, todos que estão empenhados nessa luta, que é uma luta, acredito eu, uma luta para a defesa não só das propriedades, mas das nossas comunidades, do município e também do Estado. Um grande abraço a todos, Camila, né? E assim dizer que continua nos auxiliando, que eu acho que esses espaços que a mídia vem abrindo e dizendo o que está acontecendo na região, com certeza, soma muito.
Jair Tonin, vereador aqui do município de Gentil, que nos recebe então aqui no Legislativo para essa conversa, complementando também, né, o que já é assunto na nossa pauta hoje. Sabemos que o próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau também esteve representado nessa reunião, o presidente também já conversou com a nossa reportagem, e agora a gente vem aqui também para buscar a palavra da Associação dos Agricultores de Gentil. Falamos da nossa unidade móvel para as Safari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul e Made Center. Camila Agostini, para a tua rádio.